Meus irmãos, há um mês atrás, exatamente há um mês atrás, vou contar exatamente o que eu contei no primeiro culto, que eu preguei no primeiro culto também. Eu participei de um culto em Belo Horizonte, fui numa igreja, participei de um culto, e tinha um pregador visitante na igreja que eu fui, no domingo, no culto da manhã, às 9 horas. E esse moço, ele, assim, virou uma chave no meu coração, coisa que há 42 anos, participando da ceia, eu não tinha me atentado a isso. No texto que nós lemos todas as vezes, quando vamos celebrar a ceia, Jesus ensina uma lição para os seus discípulos, que até então, para mim, há um mês atrás, eu não havia me atentado a essa lição. E eu cheguei em Toronto, a primeira pessoa que compartilhei foi com o pastor Ceni, e falei com ele: pastor, eu escutei uma mensagem na igreja tal, no dia tal, o negócio foi fantástico, só que eu não estou achando essa mensagem no YouTube para compartilhar com os irmãos da igreja. O pastor Ceni falou assim: eu já tenho essa mensagem, já escutei mais de 5 vezes e eu gostei demais da mensagem. Então eu falei assim: então o senhor compartilha a mensagem comigo. Eles gravaram, não sei por que não jogaram ainda nas plataformas, mas o pastor conseguiu o áudio da mensagem muito antes do pregador ter pregado a mensagem. Ele já tinha o áudio da mensagem do pregador que iria pregar lá na igreja o primeiro domingo de julho de 2023. Eu gostaria de replicar a intenção dessa mensagem que esse moço pregou para vocês nessa tarde e noite de quarta-feira. Diz a respeito da ceia do Senhor, uma chave que Jesus queria que os discípulos dele, assim, pegasse enquanto estavam celebrando ali a ceia do Senhor. Vamos lá? O texto você já conhece, é o texto que todos nós pregadores falamos, pregamos, quando estamos participando da ceia. Mateus, Marcos, Lucas e também 1 Coríntios, capítulo 11, fala sobre a ceia, mas eu vou ler o que Lucas disse no capítulo de número 22. Lucas 22, a partir do versículo 14, só para você entender o contexto anterior dessa passagem. Diz assim o versículo de número 14: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco a Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comereis até que ele se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós. Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Versículo 19 e o versículo 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Tomou um pão, tendo dado graças, o partiu e repartiu. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. E diz os outros evangelistas, Mateus e Marcos, que quando Jesus também pegou o cálice, ele repartiu com seus discípulos. Esse é o princípio que eu gostaria que vocês entendessem nessa noite. Antes de comer, Jesus repartiu. Antes de beber, Jesus repartiu. O princípio da partilha. Deus não coloca nada nas minhas mãos para que eu possa guardar em celeiros. Tudo que Deus coloca nas minhas mãos é para que eu possa repartir. Criança ora agradecendo a Deus pela comida. Adultos, cristãos, maduros, oram a Deus agradecendo pela oportunidade de ter para repartir. Olha que interessante, nós fomos convocados por Deus aqui nesse texto da ceia para repartirmos, ou seja, partir o pão e repartir entre as pessoas. Amém? Vocês podem ir embora. Vocês estão lá, tem a ceia ainda para celebrar, mas eu ainda tenho alguns minutos e eu gostaria de conversar com vocês sobre esse assunto. Você, não sei, mas eu tenho esse privilégio, Suzana também, e alguns poucos aqui. Quando você está na casa dos seus pais, em família, no domingo, para o almoço, não é assim? Domingo, na hora do almoço, é dia de comer na casa dos parentes, não é? Domingo, na hora do almoço, é dia de comer na casa dos parentes. Mesmo sem os parentes convidar, você tem que ter uma estratégia para ser convidado para almoçar na casa dos parentes, domingo. E lá em casa a estratégia é: Pedro, Júlia, liga para o vovô, liga para a vovó e fala que nós estamos indo almoçar lá. Os meninos ligam, o vovô e a vovó não tem como, né? E a gente vai almoçar. Primeiro culto, minha mãe estava ali, minha mãe deu um sorriso meio amarelo e ela, por dentro, eu conheço minha mãe, já há 42 anos, eu sei. É verdade, é isso mesmo que acontece. Quando eu estou assim, sabe, aquele dia animado, meio assim, vou linguajar mineiro, meio sem vergonha, eu ligo para ela e falo assim: estou indo almoçar aí hoje. E ela fala assim: ah, mas agora você está falando? Eu falo assim: se vira. E ela dá um jeito lá e faz o almoço. Na mesa, você é sentado na mesa, assim como na mesa da ceia. O que acontece nessa mesa? Você tem aqui nessa mesa os ingredientes, você tem aqui o frango, você tem a salada, você tem o arroz com alho poró por cima, você tem o feijão tropeiro, como diz um mineiro que eles entrevistaram, aí tem no YouTube, você pode ver. Você tem ali o feijão torpedo e no final aquela carca-cola assim geladinha, e depois da carca-cola vem aquele sobremesa, um pudim de leite condenado, assim, bem assim, sabe? Esse é o almoço de família. Se você é mineiro, tem tutu, não é? Se você é um mineiro mais, assim, bacana, do interior, tem o frango caipira frito ali para você comer com tutu e a macarronada, não é? Na casa da minha família, se minhas tias estiverem vendo, elas vão brigar comigo. Lá tem um negócio que, assim, sabe, era todo domingo, um tal de creme de milho. Já viu falar? Porque é fácil fazer, você abre duas latas, coloca um liquidificador, coloca ali um negócio, creme de milho, leva no forno, dá uma esquentada nele. Mas vale também, não é? E você sentado na mesa, todo mundo ali começando, você faz a oração ali para comer, então começa a conversa de mesa. Como que é a conversa de uma mesa? Passa o frango, por favor. Passa a salada, por favor. Me serve a Coca-Cola aqui, por favor. É ou não é assim? Na mesa, então, da família, não tem receio em repartir. Nós repartimos na mesa da família. E não é diferente na mesa de Deus. Entre os cristãos, nós estamos sendo convocados aqui por Jesus a repartir. Você já olhou para a ceia dessa maneira? Você já olhou para a ceia dessa forma? Você que entregou o coração para Jesus, lavado, regenerado no sangue do Cordeiro, e Deus agora está derramando bênçãos sem medidas na sua vida. Deus assim está abençoando você de forma sobrenatural, não é? Você já parou para pensar que no reino de Deus, a máxima do reino de Deus é repartir. Os discípulos não sabiam disso. Diz o texto que os discípulos, antes mesmo dessa cena aqui, você pode ler os versículos anteriores, antes mesmo dessa cena, os discípulos abordaram Jesus, Jesus aparentemente parecia distraído quanto à celebração da Páscoa, mas não estava, é claro que não estava, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, quando e onde iremos celebrar, onde iremos comer a Páscoa? Os discípulos estavam interessados em comer, mas Jesus estava interessado em ensinar para os discípulos uma lição: repartir. Antes mesmo de comer, nós repartimos. Não é assim na mesa da família? Talvez você nem pegou o frango ainda. E você vê a parte, o pedaço que você mais gosta do frango indo embora, porque aquele seu irmão guloso, eu falo isso que lá em casa é mais ou menos assim, não é? Ele pegou a parte do frango que você mais gosta. Talvez o neto ou sobrinho que está ali na mesa, ele não gosta do tutu, mas gosta das rodelas de ovo que tem em cima do tutu. E você vai pegar o seu tutu, já não tem mais rodela de ovo nenhum, porque a vovó deixou o netinho pegar todas as rodelas de tutu que estavam em cima. Mais ou menos assim, no almoço de família. E Jesus, então, se encontra diante desses discípulos amados e abençoados, e ele deseja ensinar essa lição, aliás, deseja virar essa chave na vida dos seus discípulos. O princípio da partilha. O reino de Deus, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida cristã, a nossa caminhada, ela tem tudo a ver com repartir. Jesus nos ensina isso em várias passagens. Ele diz que ele é o pão. Aqui ele fala isso, ele é o pão da vida. Ou seja, partimos e repartimos entre as pessoas. Jesus nos ensina isso, você vai ver daqui a pouco, ele ensina também que há uma bênção maior aqui que nós precisamos compartilhar com as pessoas. É a bênção da ceia, do vinho. Esse vinho agora é fruto de uma nova aliança. A cruz de Cristo nos deu esse privilégio de agora participarmos de uma nova aliança no sangue de Jesus. E Jesus pega esse cálice, esse vinho, que é uma semelhança daquilo que iria acontecer algumas horas depois, e ele fala assim: reparta também esse cálice entre vocês. Ou seja, nós repartimos Jesus e nós também repartimos a bênção, que é a bênção da reconciliação com Deus, a bênção da redenção, que é Cristo Jesus na cruz. Então agora eu vou começar. Olha, criança agradece a comida, adultos agradecem o privilégio de poder repartir o pão. O que aprendemos com as atitudes de Jesus na ceia? Jesus participou com seus discípulos da ceia e os ensinou a compartilhar o evangelho, as boas novas de Cristo Jesus. Tem tudo a ver com partir e repartir o pão. O evangelho é a boa notícia que Deus entregou Jesus, seu único filho, em nosso favor. Em nosso favor, Deus compartilhou Jesus, compartilhou Jesus. Antes de comer, Jesus repartiu. Antes de beber, Jesus repartiu. Deus nunca providenciou sustento pessoal para guardarmos em celeiros, para a gente guardar nas prateleiras. Deus providencia o sustento para a minha vida e para a sua vida, para que nós possamos repartir. Então, tudo que Deus nos dá, nós repartimos. Tudo que Deus entrega nas minhas mãos, nós repartimos. Ah, pastor, mas aí o senhor estava falando demais, ué? Você está pensando talvez em finanças, bênção. Não estou falando em finanças. Não estou falando em dinheiro. Não estou falando em dinheiro. Mas se você tem no coração um desejo de repartir com alguém, você reparte com alguém. Deus coloca isso no seu coração, esse coração duro, igual o meu. Deus abre o nosso coração e nós repartimos também as nossas finanças entre as pessoas. Deus nunca providencia um sustento, então, para nós guardarmos em celeiros. Deus providencia o sustento e nos ensina a repartir. Nós somos o alimento para o próximo. Nós temos o que oferecer para saciar a fome e a sede do próximo. O que temos dividido é o que temos, dividimos, e Deus multiplica o que temos, compartilhamos entre o nosso próximo. Somos nós que temos condições de repartir com o próximo. Ah, pastor, mas como assim? Somos nós que temos condições de repartir com o próximo. Você não conhece a minha vida? Minha vida é bem simples. Minha vida ainda no Canadá está uma vida assim, bem no começo da caminhada. Bem no começo. Então, não tenho condições de repartir. Quando eu digo que nós temos condições de repartir, eu estou dizendo para o seu coração, para o meu coração. Não é condições de ter as coisas para poder ter dois para repartir um. É ter condição no coração de sentir de Deus o desejo de repartir. É isso que eu quero dizer para você. Você tem condições de repartir, porque você já recebeu Jesus. O Espírito Santo de Deus habita em você, e agora ele te deu um novo coração que ensina você a repartir. Amém? Deus sabia disso. Sabia que o nosso coração não tinha condições nenhuma de repartir, e desde o começo da humanidade, então, Deus começa a ensinar o seu povo, o povo escolhido, a repartir. Lembra de Caim? Lembra de Abel? Deus precisou ensinar esses dois irmãos, de uma forma trágica, a repartir. Um deles não queria repartir. Caim não queria repartir. E Deus, então, ensina uma lição, e ele aprende, talvez, não sei, a repartir. O povo peregrinando 40 anos pelo deserto, eles não sabiam repartir. Quando veio o maná do céu, eles queriam guardar, e Deus fala assim: não, desse daqui vocês não vão guardar, não. Esses aqui vocês vão repartir entre os que não conseguirem pegar o bastante. Vocês vão comer hoje, amanhã tem mais. Vocês vão comer hoje, amanhã tem mais. Vocês vão comer hoje, amanhã tem mais. E quem guardou ficou, ficou mofado e eles não conseguiram comer no outro dia. Então Deus ensina para mim e para você, com esse povo, com essa história, com essas histórias, que nós precisamos a aprender a virar essa chave no nosso coração e nós precisamos repartir. Ananias e Safira, você conhece bem a história. Eles receberam de Deus e quando eles foram repartir, não repartiram da forma correta. Deus, tragicamente, precisou ensinar para esse povo uma lição. Você conhece também aqui a história que o próprio apóstolo Paulo conta, 1 Coríntios capítulo 11, de uma igreja inteira que não sabia repartir quando o assunto era a mesa do Senhor. E Paulo diz assim, olha, vocês precisam aprender a repartir, pois quando vocês estão reunidos no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer e onde beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso, certamente, não vos louvo. Paulo dizendo para a igreja que quando vocês se encontram aí para celebrar a ceia do Senhor, quando vocês fazem um banquete, muitos se embriagam, ou seja, muitos comem muito na frente um do outro, muitos assim não esperam pelo próximo, não olham para o próximo, muitos imaginam que pode ser que tenha alguém que ainda não comeu ainda. Ele mesmo diz que outros, quando chegam, chegam com fome e vão embora com fome. Ou seja, o princípio da partilha não estava acontecendo até então naquela igreja. Quando a família se encontra ao redor da mesa para uma refeição, eles compartilham o alimento. Eu queria ter dito isso no primeiro culto, mas porque o Nilton, meu tio, estava ali. Quando a gente vai almoçar na casa do Nilton, o Nilton ele tem a mania de, você está comendo, ele está colocando comida no seu prato. Tem algum parente assim ou não? Tem? Você está comendo, ele está lá, colocando mais comida no prato. Você está comendo, ele está lá, colocando mais comida no prato. O Nilton é desse jeito. Ele vai colocando comida no seu prato. Ele vai colocando comida no seu prato. Ah, olha que carne gostosa, ele pega dois pedaços, um para ele e um para você. E você já está com uma lascona assim dentro do seu prato, já não cabe mais. Ele é esse, que vai colocando comida no seu prato. Ele vai repartindo, mesmo sem você pedir, ali na mesa da refeição. Quando você se dá conta, o seu prato está desse tamanho, o dele já acabou, ele tira o prato dele, senta no sofá, vai ver a televisãozinha dele, você fica lá, mais 40, 50 minutos na mesa, tentando terminar aquele prato gigantesco ali com feijão torpedo, estrogonofe, maionese, aqueles negócios todos ali que mineiro gosta muito bem, sem as rodelas de ovo, porque os meninos já comeram tudo. É porque somos uma família, o motivo de não termos receio de repartir entre nós. Repartir é a cultura do reino de Deus, a cultura da família de Deus. A satisfação do cristão maduro não é ter comida para comer, mas sim ter para repartir. Crente maduro sai da mesa satisfeito, porque viu o outro comer, e não porque comeu mais do que todos. O que Jesus, então, nos ensina com atitude diante da mesa? Jesus nos ensina com atitude diante da mesa que nós estamos assentados na mesa não para celebrar a comida, mas para celebrar o que estamos prestes a repartir. Essa é a chave que virou na minha cabeça aí no primeiro domingo de julho de 2023. Ao estarmos todos assentados na mesa, não é a comida que nós estamos celebrando, porque essa providência vem de Deus. E Deus, ele prometeu que na mesa, que o justo não iria, nem os seus filhos iriam mendigar o pão. Na mesa do justo haveria fartura e na mesa dos seus filhos. Os justos não presenciariam os seus filhos mendigando o pão. Está falando sobre cada um de nós, cristãos. Então, nós não precisamos celebrar a comida, mas nós temos que celebrar o poder de repartir, o poder repartir. Jesus nos ensina, com essa atitude diante da ceia, que não é para celebrarmos a comida, a ceia é para celebrar o privilégio de repartir. Para o crente, vergonha não é ter falta de comida, e sim não ter o que repartir. Os discípulos de Jesus, por suas atitudes, revelam que o propósito deles ainda era comer. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, onde vai ser o lugar onde nós iremos comer a Páscoa? O interesse dos discípulos ainda era comer. E Jesus deu toda a direção para que o banquete pudesse ser providenciado, e enquanto estavam ali no banquete, Jesus ensina essa lição para os seus discípulos: olha, vocês estão aqui não para comer, primeiro, vocês estão aqui para repartir. Jesus precisou ensinar os seus discípulos que a ceia é o banquete de Deus que nos ensina a repartir. A última ceia de Jesus com seus discípulos não era apenas para encher a barriga, e sim uma oportunidade para ensinar os seus discípulos um princípio do reino de Deus, o princípio da partilha. A ceia pedagógica nos ensina o princípio de repartirmos. Então, na família, quando estamos em família, quando pede o frango, você entrega o frango, sem olhar que o peito que você mais gosta está sendo prestes a ser devorado por outro membro da família. Quando o neto fala: não come feijão, a avó fala: come, só o ovo está em cima. Você não olha com cara feia, você passa ali através de, como é que chama o negócio mesmo? Tutu, para o menino encher a barriga de ovo cozido. É assim na família, e precisa ser assim também no reino da família espiritual. Quando o assunto é cristianismo, o pão que repartimos, disse Jesus, que era Ele mesmo. Quando o assunto é cristianismo, o cálice que repartimos, Jesus disse que é o sangue de uma nova aliança. Então, o que repartimos é o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, qual o princípio que Jesus nos ensina diante da mesa do Senhor? Nós não estamos na mesa para celebrar a comida. Nós estamos na mesa para celebrar a graça que Deus nos deu e o privilégio de repartirmos. Amém? E, então, o que nós repartimos na ceia do Senhor? Jesus nos ensina isso também. Nós repartimos o próprio Jesus. Diz o texto que ele partiu o pão e repartiu entre os seus discípulos. E logo depois ele fala que esse pão é a própria semelhança de Cristo. Eu sou o pão da vida, ele diz em outros textos, evangelistas, nos deixa saber que Jesus, certa vez, com os seus discípulos, ele mencionou que ele é o pão da vida. E sendo ele o pão da vida, ele diz que quem comer desse pão, a sua fome será saciada. Não só a sede, que você vê depois no poço de Jacó, mas você vê também que a fome dessa pessoa vai deixar de existir. Claro, fome espiritual. E Jesus vem aqui agora mostrando para mim e para você que o partir do pão e o entregar, ele está falando, vocês estão repartindo o próprio Senhor Jesus. Você e eu fomos chamados por Deus para repartirmos o pão, Jesus. O pão não foi colocado na nossa mesa com fartura para guardarmos em celeiros. Jesus não foi entregue para você na cruz do Calvário para que você possa guardar apenas para você. Você agora é um compartilhador. Você compartilha Jesus com as pessoas. Alguns mais ousados, alguns mais assim, direcionados por Deus, se tornam missionários. E esses missionários saem de sua casa, saem de sua região, de sua zona de conforto e mudam-se para outros lugares. Uns mudam para Toronto, não é? Outros continuam morando na sua própria cidade, mas continuam sendo missionários. Jesus nos convida a repartir. Nós precisamos repartir aquilo que recebemos de Deus. Jesus, todos os dias, Deus nos dá pelo menos uma oportunidade de repartir Jesus com alguém. Então o próprio Jesus é quem diz que ele é o pão da vida, e ele nos entrega esse pão com as próprias mãos, e ao nos entregar esse pão com as próprias mãos, na mesa, no banquete, na ceia do Senhor, ele nos ensina essa chave, ele nos ensina esse privilégio, ele nos dá esse privilégio de poder reparti-lo. Como eu compartilho Jesus? Presta atenção nisso. Como eu compartilho Jesus? Falando. Você compartilha Jesus falando com as pessoas a respeito de Jesus. Como eu compartilho Jesus? Falando de Jesus para as pessoas. Você não compartilha Jesus para uma pessoa apenas com o seu bom comportamento. Você não compartilha Jesus para uma pessoa apenas com o seu bom comportamento. Você compartilha Jesus falando. Você não compartilha de Jesus para uma pessoa apenas fazendo uma boa caridade, uma caridade qualquer. Você compartilha Jesus fazendo boas obras, mas também falando. Desculpe, vou voltar à fita. Você compartilha Jesus falando e também fazendo boas obras. Você não compartilha Jesus para uma pessoa dizendo o que ele é, quem ele é, apenas quem ele é e o que ele deve fazer. Muitas vezes nós nos pegamos assim, pensando que estamos compartilhando de Jesus, falando com as pessoas de quem elas são e o que elas devem fazer. Vou dar alguns exemplos. Você tem que ir à igreja para você entregar o seu coração para Jesus e ter uma vida mais perto de Jesus. Você não está compartilhando Jesus, você está compartilhando igreja. Muitos também dizem assim, olha, você tem que deixar essa vida de pecado. Você não está compartilhando Jesus, você está compartilhando aquilo que aquela pessoa está fazendo que entristece Jesus. Você não está compartilhando pão. Você pode estar compartilhando a maionese, ou a manteiga, cotochés, amarelinha, aquela que você compra nas estradas de Minas Gerais. Você pode estar compartilhando o queijo, como é que é o nome do queijo lá, Sandra? Catupiry, aquele bem cremoso, que você passa assim no pão, assim, ó, com a faca bem grande. Quando você vai passar queijo, catupiry, o queijo cremoso no pão, você não usa aquela faquinha de patê, sabe aquela faquinha pequenininha que serve para a gente nos restaurantes de colocar patê? Não, você usa aquela bitelona de churrasco, você pega assim e pega todo o vidro de queijo catupiry de uma vez. O outro que está logo depois de você tem que rapar as beiradinhas assim, ó, e rapar até a tampa, aquela tampa de alumíniozinho que eles colocam em cima do negócio, rapa ali para ver se sobra alguma coisa para você colocar no seu pão de sal. Compartilhar Jesus é compartilhar o pão, e não aquilo que vem acompanhando o pão. Compartilhar Jesus é falar a respeito de Jesus para as pessoas. Romanos diz que a fé vem pelo ouvir. A fé não vem por ver e a fé não vem por sentir. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E para que as pessoas possam ouvir, nós precisamos falar. A verdadeira fé requer a informação certa. Não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a coisa certa. E olha que intrigante. A fé genuína vem por ouvir a mensagem cujo conteúdo é a própria palavra revelada de Deus. Ou seja, a fé vem por ouvir a mensagem, a pregação de Cristo. E essa mensagem fala sobre aquele que foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Isaías capítulo 53, versículo de número 5. A fé vem pelo ouvir. Essa mensagem fala claramente que a salvação é obra de Deus e que todos os méritos são de Cristo. Falar de Jesus para as pessoas. O que compartilhamos na ceia, então? Compartilhamos o pão. Compartilhamos o pão. O texto diz que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. O que mais compartilhamos? Na ceia do Senhor. O próprio Senhor Jesus também nos dá uma segunda informação do que nós compartilhamos. Compartilhamos as promessas de Deus, o cálice, o sangue da nova aliança. Você quer compartilhar promessa de Deus com alguém? Você quer compartilhar a promessa de Deus com alguém? Compartilhe a respeito do sangue de Jesus, uma promessa de Deus para o mundo. Olha que interessante, ao seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Compartilhe para as pessoas que o sangue de Jesus é para a remissão dos nossos pecados. O sangue de Jesus é para a remissão dos nossos pecados, e não a igreja, e não as reuniões, e não você deixar de fazer algumas coisas para que você possa ter os seus pecados redimidos. Não, é o sangue de Jesus que nos redime de todo pecado. O sangue de Jesus é o sangue da remissão dos nossos pecados. Não compartilhe a manteiga, a maionese, o presunto, o queijo, mussarela. Não compartilhe do verdadeiro Cristo, compartilhe de Jesus, que é o pão da vida, e compartilhe desse sangue vertido na cruz, em meu favor, em seu favor. Você só compartilha aquilo que você tem. Se você tem Jesus, você compartilha Jesus. Se você tem Jesus, você compartilha as promessas que Deus tem através de Jesus. As promessas que Deus tem através de Jesus se chamam Evangelho, as boas novas de salvação. Então, o que eu gostaria que você levasse para casa hoje? Esse coração que compartilha o pão e o cálice para as pessoas. Esse coração que compartilha Jesus para as pessoas. Esse coração com desejo de compartilhar para as pessoas, não o que elas são, porque o que elas são, elas mesmas sabem. Não o que elas precisam saber, porque o que elas precisam fazer, elas também sabem. Você precisa compartilhar para as pessoas que elas precisam comer desse pão para que o sangue de Cristo possa surtir efeito na vida delas e elas serem regeneradas através do sangue do Cordeiro, justificadas por Deus, para que elas possam glorificar o nome do nosso Senhor, o nosso Salvador. Ou seja, você compartilha o pão e você compartilha a ceia, o vinho. Você é um cooperador de Deus. Você é um agente de Deus. A Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo Jesus. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, nos chama de embaixadores de Cristo Jesus. Representamos Jesus. A vida cristã tem tudo a ver com repartir. Tudo a ver com repartir. O princípio da ceia é repartir e não celebrar a comida. Só repartimos aquilo que temos. Temos Jesus, por isso repartimos Jesus. Temos salvação em Jesus, por isso repartimos salvação em Jesus. Jesus diz que Ele é o pão que repartimos. Jesus diz que Ele é o cálice de uma nova aliança, o qual é uma promessa de Deus para aqueles que se alimentam de Jesus. Que você possa ser, sim, realmente desafiado nessa noite a mudar a sua cabeça, sua mente, virar uma chave no seu coração quando o assunto é cristianismo, o reino de Deus. Partilhar é aquilo que Jesus nos convidou a fazer. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça enquanto os meninos do louvor chegam aqui e o pessoal, e os presbíteros e os diáconos também que estão presentes. Nós vamos repartir a ceia com vocês. Mas antes, eu gostaria que você fizesse uma oração aí no seu coração. Talvez assim como eu, você participou da ceia trilhões de vezes e não se atentou para o princípio da partilha. Antes de comer com seus discípulos, Jesus repartiu o pão. antes de beber do cálice, do vinho, fruto da uva, Jesus repartiu com cada um deles. Deus, que o Senhor, no nome de Jesus, esse mesmo que esteve presente na ceia com seus discípulos, que o Senhor possa, Deus, assim, de uma forma poderosa, nos ensinar a repartir. O Senhor tem nos dado tanto, Deus. O Senhor tem suprido mais do que as nossas necessidades. O Senhor nos encontrou, Deus, sujos, perdidos. O Senhor nos encontrou, Deus, completamente avesso aos planos, aos desejos e às vontades do Senhor. E a Bíblia diz, a história nos conta, o Senhor deixou exemplos nas Escrituras, de que o Senhor pegou o nosso coração, que era de pedra, transformou num coração de carne, e hoje somos nova criatura. Que privilégio, Deus, ter comido do pão e ter bebido do cálice, frutos de uma nova aliança. Deus, se há alguém que nessa noite, que ainda não entregou o coração ao Senhor, que ainda não experimentou do pão que sacia a fome, e que ainda não experimentou, Deus, do Senhor, o cálice, o fruto da videira, vinho, vinho novo, o qual Deus me dá acesso ao Senhor, um acesso pleno ao Senhor, o qual me justifica de todos os meus erros, pecados e mazelas, e o que me dá, Senhor Deus, livre acesso ao Senhor, ao céu, salvação, justificados através do sangue vertido do Senhor na cruz. Que o Senhor possa, Deus, continuar queimando esse coração agora, no nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, confrontar esse coração, Deus, talvez aqui presente nesse culto, e também talvez, Deus, aí nos acompanhando pela internet, nesse culto online. E quem sabe, Deus, alguns que irão assistir esse culto depois. Que o Senhor possa, Deus, esmagar esse coração como o Senhor esmaga a uva, para que ela possa ser transformada em vinho. Que o Senhor possa esmagar esse coração, Deus, como o Senhor esmaga o trigo, tritura o trigo, para que ele possa ser transformado em pão. E que esse coração volte, Senhor Deus, seus olhos para o Senhor, no nome de Cristo Jesus. Deus, e agora, ao celebrarmos, Deus, essa ceia com os meus irmãos, que o Senhor possa ministrar ao coração de cada um de nós. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio, Deus, e rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor abençoe esse pão e esse vinho, que esse cálice queremos participar, Senhor Deus, juntos agora, no nome de Jesus. Amém. Amém.